Todos os cidadãos do Brasil têm o direito de receber de qualquer órgão público informações sobre suas atuações. E é dever do Estado garantir a publicidade dessas informações. Afinal, aquilo que acontece perante a vigília pública ganha mais credibilidade e veracidade. Mas muitas vezes, essas divulgações não chegam ao conhecimento de todos. E aí, cabe a um agente externo, ao Estado, fazer essa mediação: o jornalismo. Nessa questão, entre outras coisas, o jornalismo atua para divulgar o andamento de processos que envolvem o Poder Judiciário. Para atender à necessidade do sentimento de justiça, jornais noticiam despachos, decisões, audiências, impugnações, indenizações, recursos, agravos, entre muitos outros. Mas, da mesma forma que o Estado tem a obrigação de tornar acessível ao público essas informações, ele também pode restringir o acesso, colocando o processo sob o chamado segredo de justiça. Nessa situação, ninguém externo ao processo pode consultar as informações que antes eram públicas e nem divulgá-las. Então, nem a sociedade nem o jornalismo podem fiscalizar a atuação do Poder Judiciário? Qual é o problema disso? Meu nome é Marcelo Detone e nessa série de podcasts de 5 episódios, vamos conversar com especialistas do direito e da comunicação sobre como o jornalismo lida com informações em segredo de justiça. No dia 20 de junho de 2022, o jornal The Intercept Brasil publicou uma reportagem em que denunciou a conduta tendenciosa da juíza do Tribunal de Santa Catarina, Joana Ribeiro Zimmer, e da promotora Mirella Dutra Alberton, numa audiência com uma criança de 11 anos de idade. O processo em questão corria sob segredo de justiça. A menina havia sido vítima de um estupro e engravidou. A família dela tentava uma autorização judicial para a realização de um aborto. A promotora do Ministério Público do Estado solicitou o acolhimento institucional da menina, afastando-a dos pais, sob o argumento de permanecer no abrigo, entre aspas, até verificar que não se encontra mais em situação de risco de violência sexual. Entretanto, o que parecia ser uma medida de proteção tinha outros fins: afastar a menina da família para impedir o aborto. No vídeo da audiência divulgado pelo The Intercept, ficou nítido que as agentes do judiciário tentaram insistentemente induzir a criança e a família a dar prosseguimento à gravidez. Foi graças ao vazamento do jornal The Intercept Brasil que a atitude da juíza e da promotora foi vista por milhões de pessoas, o que mudou para sempre os rumos do processo e da vida da menina. Talvez a melhor forma de começarmos nossa exploração sobre o tema é tentar entender um pouco o que é esse segredo de justiça. A Constituição Federal de 1988 simbolizou uma cisão forte entre os antigos regimes autoritários e a democracia da nova República do Brasil, principalmente no que diz respeito ao princípio da publicidade. Essa publicidade se resumiria na obrigação do Estado em tornar públicas todas as suas movimentações e decisões, como comenta o doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e especialista em Direito Processual, Alexandre Tavares Saldanha.
A gente tem o direito de saber o que é que os parlamentares estão fazendo, para onde os impostos estão sendo destinados, quais políticas públicas estão sendo implantadas. E para o judiciário, a regra é mais ou menos a mesma. Nós temos o direito de saber como é que está andando o processo perante o STJ, perante o STF, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, passa esse ar realmente de credibilidade no sentido da transparência e do controle, na falta de uma expressão melhor, uma espécie de controle social. De regra, realmente, nós temos todos os atos, eles são públicos, no sentido de acessíveis ao público. Quando o juiz dá a sentença, dá uma decisão liminar, essas decisões, né, devem ser publicadas, devem se tornar públicas. Essa é a regra, isso é direito constitucional. Tá?
Esse direito constitucional se encontra no artigo 5º, inciso 33, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E isso serve para todos os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas se nos atentarmos exclusivamente ao judiciário, que é o poder que julga os processos da sociedade, podemos atestar que essa regra se repete, pois cada processo aberto, cada movimento, cada despacho ou decisão é divulgado publicamente em instrumentos como o Diário de Justiça Eletrônico. Na Constituição, podemos encontrar como essa divulgação é exigida no artigo 93, inciso 9, que diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O inciso continua, mas calma, vamos ver o que Alexandre explica sobre esse primeiro trecho.
Se não houver fundamento para não ser público, tá? Aí o ato pode ser declarado nulo.
Com isso claro, podemos continuar a leitura do resto do inciso. Abre aspas. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Eu sei que é difícil entender o jurisdiquês, mas o que a lei deixa em aberto é que todos os processos são públicos, mas alguns podem não ser. Como explica Alexandre?
Nesse mesmo artigo, 93, inciso 9, já começa a ideia de que essa publicidade das decisões do judiciário não é absoluta. Por quê? Pode ser que o processo de Maria envolva algo, algum aspecto da sua privacidade que ela não queira que todo mundo saiba. E aí é que surge a ideia do segredo, a ideia do sigilo.
A advogada e integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, Gerlane Marília de Oliveira, comenta que processos possuem graus de proteção para que os indivíduos envolvidos em qualquer julgamento possam ter informações pessoais resguardadas.
Algumas partes do processo lá são públicas para qualquer pessoa acessar, você pode ir lá, tanto que no site dos tribunais você tem uma parte de consulta pública, você não precisa ser advogado, você não precisa ser parte para consultar. E outras, você realmente precisa de um instrumento de assinatura digital, e aí você também tem acesso a dados um pouco mais sensíveis, né? Comprovante de residência, documentos pessoais, esse tipo de coisa. Um processo é colocado em segredo de justiça, ou uma das partes ela é hipersensível, no sentido de ser um menor, por exemplo, ou de, enfim, ser o tipo de processo que gera um dano à imagem da pessoa, de forma que ela não vai conseguir se ressocializar, ser reintegrada na sociedade futuramente, ou que envolve outro tipo de informação sensível, como capacidade econômico-financeira de uma empresa, por exemplo. Esse tipo de informação ele pode ser protegido por segredo de justiça.
Alexandre comenta também como na prática se dá essa proteção das informações e dos indivíduos em um processo.
Aí a audiência ocorre, né, como a gente chama assim, portas fechadas, só as pessoas envolvidas no processo. As autoridades judiciais, né, juízes, assessores, promotores, advogados e parte. Então, efeito concreto desse segredo de justiça é basicamente essa preservação do clamor público, vamos dizer. Né? Fecha as portas, né, e não publica o nome das pessoas envolvidas. E aí usa-se siglas, usa-se instrumentos, omite-se o nome das pessoas.
De resto, o encaminhamento do processo parece seguir o seu trâmite normal, com uma diferença aqui e ali que vamos desenvolver mais no próximo episódio. Para ilustrar melhor o que é o segredo de justiça, vamos supor um processo em que ele não seja necessário. Se uma pessoa entra com uma ação contra uma empresa porque comprou um aparelho eletrônico defeituoso e ela ganha indenização, é um processo que não envolve algo íntimo da vida dela. Logo, esse processo não fica sob sigilo. As audiências, argumentações, despachos e decisões vão se tornar públicos, E é até desejável que seja assim em casos como esse. Afinal, é interessante que outros consumidores saibam que aquela empresa foi condenada judicialmente por vender um produto irregular e que elas podem entrar na justiça para serem ressarcidas, se necessário. Existe até um fator didático e de serviço público em divulgar essas informações. O jornalismo, inclusive, tem interesse em partilhar esse tipo de informação. Agora, Alexandre explica um processo que precisa do instrumento do segredo de justiça.
Então, vejam como nesse exemplo de processo, não há exatamente uma coisa da minha intimidade. Foi uma compra que eu fiz, que deu problema e eu tenho direito a receber uma indenização. Agora, se eu vou me separar, né, judicialmente, se eu vou discutir guarda de menor, de repente no processo de separação, de divórcio, né, tem questões de infidelidade, vazamento de nudes. Isso já envolve aspectos íntimos, aspectos da privacidade da pessoa que merece uma certa proteção.
De fato, esse parece ser o ponto. O direito constitucional à privacidade se sobrepõe à publicidade do judiciário, seja por um processo penal, civil, trabalhista ou qualquer outro. E essa intimidade é apontada em várias leis que salvaguardam as informações dos indivíduos em processos que envolvam crianças, abuso sexual, união familiar, sigilo bancário ou sigilo telefônico. Portanto, esses casos, via de regra, se encontram sob segredo de justiça. Quando o segredo de justiça é interposto por um juiz, baseado em uma série de condutas que veremos nos próximos episódios, qualquer divulgação das partes sigilosas desse processo é considerada crime. E isso é um problema para o jornalismo, porque é do interesse da imprensa divulgar resultados e informações de processos para aumentar o efeito da publicidade e de desejo do interesse público, seja por um caso de corrupção ou algum caso simplesmente polêmico. Entretanto, quando o processo está sob sigilo, ninguém pode compartilhar qualquer informação de dentro do processo, nem quem são os envolvidos. E todo esse cuidado é justificável. Afinal, para a proteção da intimidade das pessoas e andamento do processo, faz sentido que nomes, informações e audiências sejam suprimidos. Parece justo. Exceto quando não é. No dia 21 de março de 2001, o então jornalista da revista Veja, Rodolfo Lago, publicou uma reportagem com diversas informações retiradas diretamente de um processo em segredo de justiça. O processo tratava do divórcio matrimonial de duas pessoas e, portanto, não poderia ter seus detalhes, nem sequer os nomes, expostos. Mas mesmo assim, Rodolfo publicou a matéria. O que tinha de tão especial nesse processo que merecesse ter o seu sigilo violado? Vamos ouvir o que o próprio autor da reportagem tem a dizer. Ah, e prestem muita atenção porque essa é uma história muito boa.
O que é que a gente tinha nas mãos ali? Um processo de divórcio, de fato. Em tese, um processo que corre em segredo de justiça, segundo a lei, no qual a esposa queria cobrar um valor de pensão mais alto do seu marido, que era diretor do Porto de Santos, dizia que ele poderia pagar uma pensão mais alta do que aquela que ele estava sugerindo pagar, porque, segundo ela, ele era o operador de um esquema de propina, de desvio de dinheiro no Porto de Santos.
E assim nasceu a reportagem Um Rolo no Porto, publicada na edição 1692 da revista Veja.
O que é que ela fez então? Ela foi ao computador desse seu marido e pegou planilhas, que eram planilhas da distribuição desse dinheiro. E isso chegou até mim, lá na revista Veja, esse processo. E o entendimento que a gente teve então naquela ocasião, na verdade, a matéria não era o divórcio dessa pessoa. E a gente entendeu então que isso tinha interesse público, inclusive porque uma das pessoas que estava citada no processo como sendo beneficiária desse esquema era o então presidente da Câmara, Michel Temer, que depois se tornou presidente da República.
Na matéria, podemos encontrar o seguinte texto, abre aspas. O processo da Terceira Vara de Família e das Sucessões, em São Paulo, menciona o nome de Michel Temer à margem do verdadeiro assunto da disputa. A papelada trata de uma separação litigiosa entre Marcelo de Azeredo e Érica Santos, uma estudante de psicologia que tenta, na justiça, obter uma pensão de 10 mil reais mensais do ex-companheiro. Fecha aspas. Para conseguir o ganho de causa, os advogados de Érica teriam narrado como Marcelo vivia uma vida de luxos e regalias, mesmo tendo um salário que mal passava da metade da pensão pretendida pela ex-mulher. Pela matéria, podemos encontrar diversos exemplos de como o presidente da Companhia de Docas de São Paulo escondia suas posses e seus bens por trás das propinas. Tudo isso graças a detalhes que foram apresentados no processo e divulgados pela Veja. A exemplo da alegação de que a empresa Libra ganhou concessão dos terminais 34 e 35 do Porto de Santos por R$1.280.000 e que destinou 320 mil para Marcelo e 640 mil para Temer. E como se já não bastasse tirar todas essas informações do processo, a publicação continha trechos na íntegra dele. Rodolfo, conta pra gente como foi a reação do então deputado Michel Temer à reportagem.
Isso, na época, causou um tremendo quiprocó. A matéria até não era muito grande, no final ela não saiu muito grande, mas ela saiu, porque na época ele próprio interveio para tentar evitar que a matéria fosse publicada, tal, conseguiu que ela saísse com um pouco menos de destaque, mas ela saiu, e mesmo assim ela gerou grande repercussão. Até onde eu sei, abriu-se uma investigação de fato, né? Isso foi parar no Ministério Público, né? E houve essa investigação, que depois foi retornada quando apareceu a história da JBS. A história retorna, o Michel Temer teve de responder de novo por essa questão do Porto de Santos naquele momento ali. Que também, né, enfim, chegou a levar o presidente Michel Temer, já presidente da República, a ser preso, mas depois essas coisas também não avançaram. Mas fica claro, acho que pelas duas situações, pelos personagens envolvidos, que havia um interesse público ali que justificava a publicação.
Talvez aí esteja o grande dilema em casos como esse. O segredo de justiça deveria existir para proteger as partes envolvidas, mas nesse processo do Porto de Santos, do divórcio, ele foi uma ferramenta usada para esconder da sociedade informações de corrupção de um membro de alto escalão do poder legislativo. Dessa forma, o jornalismo interveio e divulgou essas informações na íntegra, informações as quais nunca viriam ao público, informações que devíamos saber, informações que estavam protegidas e que, se fossem divulgadas, constituem crime. Crime. No próximo episódio, vamos ver o que a lei determina sobre a divulgação de informações sigilosas. Vamos entender quais artimanhas o jornalismo usa para se safar de situações como essa e qual foi o desfecho da publicação da reportagem de Rodolfo Lago na Veja. Lembrando que, mais pra frente, também vamos aprofundar o debate sobre a atuação jornalística no caso do The Intercept. Você acabou de ouvir o primeiro episódio da série de podcasts Jornalismo e Segredo de Justiça. Esse é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção, locução e edição foram feitas por mim, Marcelo Detoni, sob a orientação da professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da UFPE.